Segurança Pública.
As violações aos direitos humanos no complexo penitenciário de Pedrinhas, que fica em São Luís do Maranhão, vão ser tema de uma reunião do Conselho de Defesa de Direitos da Pessoa Humana em Brasília. O encontro está marcado para as 15h e vai ser presidido pela ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário.
Na última terça-feira, a Anistia Internacional considerou inaceitáveis os casos de presos decapitados e as denúncias de estupro de mulheres e irmãs de presidiários durante as visitas na penitenciária de Pedrinhas. A ONU pediu investigação imediata da violência no presídio.
Nos últimos 10 anos, o Maranhão criou apenas 26% das vagas previstas para os presídios. De acordo com o Ministério da Justiça, foram 418 das 1.621 asseguradas em um projeto de ampliação e construção de unidades prisionais. O governo do Maranhão recebeu R$ 52 milhões do governo federal para a criação dessas mais de 1.000 vagas.
O que acontece na penitenciária de Pedrinhas, em São Luís do Maranhão, é somente o reflexo de um país que não dá a mínima importância às políticas públicas para o sistema prisional. A análise é do pesquisador do Núcleo de Estudos em Segurança Pública, do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fundação João Pinheiro, Eduardo Cerqueira Batitucci. A entrevista é do repórter Saulo Gargiulo.
A atual crise da segurança que vive o estado do Maranhão trouxe à tona uma discussão sobre a realidade da população carcerária no Brasil. O relatório do CNJ apontou uma série de violações aos direitos humanos e conclusões sobre o aumento da criminalidade dentro desses locais. Só no complexo penitenciário de Pedrinhas foram registradas 60 mortes em 2013. Como analisar essa situação no Maranhão?
Olha, essa situação no Maranhão, na verdade, é a situação do sistema prisional no Brasil inteiro, né? Tradicionalmente, a população brasileira não tem muito interesse nas políticas prisionais, né? As políticas prisionais são vistas por todos nós como políticas muitas vezes desnecessárias, muitas vezes que gastam os recursos públicos de forma indevida, porque a gente entende que o cliente da política prisional, ou seja, aquela pessoa que está presa, foi condenada a pena restritiva de liberdade, é uma pessoa que não merece ou não deveria merecer aquilo que o Estado pode oferecer. Evidentemente, essa visão é uma visão equivocada. A gente julga a civilidade de um povo, de uma sociedade, pela forma como ela lida com seus presos, né? E, evidentemente, é através de uma boa política prisional que a sociedade pode começar a resolver o seu problema de violência e de criminalidade.
Neste momento, o foco está no Maranhão, mas nós já sabemos que o Estado ele não é o único a enfrentar problemas em relação ao sistema penitenciário. Como está esse quadro no Brasil hoje? Há motivos para esse alarme?
Eu acho que sim. É evidente que a situação prisional do Brasil hoje é uma situação dramática, né? É claro que você tem muitas diferenças entre os estados. Você tem um estado como Minas Gerais, por exemplo, que tem uma situação prisional, vamos dizer, razoável, né? Por quê? Porque tem penitenciárias onde os presos são tratados com alguma civilidade, mas mesmo no caso de Minas Gerais, você ainda tem uma política prisional tímida do ponto de vista da ressocialização e você tem um grande déficit de vagas, né? Hoje a gente tem em torno, em Minas, de 1,8 preso para cada vaga disponível. Se você olhar para um estado como, por exemplo, São Paulo, que é o estado mais rico da federação, você vai ver uma situação muito pior do ponto de vista da capacidade do sistema de dar conta dos seus problemas. A gente sabe de todos os problemas, né, que o PCC vem causando à sociedade paulista e à sociedade brasileira. E também, no caso de São Paulo, você tem um grande déficit de vagas no sistema prisional. Agora, é evidente que se a gente olhar para estados como Piauí, Maranhão, ou estados com problemas como esses, nós vamos ver aí, um termo que está na moda hoje, uma situação praticamente medieval, né? O sistema prisional do Maranhão não é um sistema prisional, é um bando de instituições, né, onde se acumulam pessoas sem qualquer tipo de política prisional de verdade voltada para o tratamento e para a ressocialização dessas pessoas, e evidentemente o resultado que nós vamos encontrar é esse.
A grande concentração de presos vindos de diferentes partes do estado do Maranhão, condenados por diferentes crimes, foi apontada pelo relatório do CNJ como incentivos à formação de facções. As cadeias têm se transformado em escolas do crime? Qual a real função de um presídio?
Olha, de fato eu não tenho um diagnóstico sobre a situação do Maranhão, né? Mas um dos grandes problemas da situação, né, do sistema prisional hoje é o fato de que no sistema prisional, e isso acontece no Brasil inteiro e com certeza acontece no Maranhão também, você tem um alto número de presos provisórios, ou seja, aqueles presos que ainda não foram condenados pela justiça, convivendo com presos que já foram condenados pela justiça. Né? Isso é um problema enorme, é uma catástrofe no sistema prisional do Brasil inteiro, porque isso vai de encontro a todas as regras que existem para pensar a questão das políticas prisionais. Você não pode colocar uma pessoa que ainda não foi julgada, que, portanto, pode ser considerada inocente quando for julgada, ou uma pessoa cujo processo ainda está no momento inicial, junto com pessoas que já foram julgadas e condenadas em última instância, né, por terem cometido crimes graves.
Uma das medidas tomadas pelo governo maranhense para conter os ataques e rebeliões no estado foi aceitar a oferta de vagas em presídios federais feita pelo Ministério da Justiça. Já o relatório do CNJ propõe que o governo do Maranhão construa novas penitenciárias no interior e preencha cargos vagos na administração penitenciária. Como decidir as prioridades para intervenções no setor?
Eu acho que as prioridades para intervenções no setor prisional no Brasil inteiro é a abertura de vagas, o que não vai resolver o problema de todo, porque o problema é um problema de política pública, né? Então a gente tem questões que estão relacionadas à própria legislação penal, que é uma legislação penal, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, rigorosa demais no Brasil, né? A gente não precisa de uma legislação penal tão rigorosa quanto essa. Você precisa, sim, de políticas que evitem a ida das pessoas para a prisão, né? Então, em crimes que são considerados de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, consumo de drogas, e muitas vezes, dependendo da situação, até o próprio tráfico de drogas, você tem alternativas penais que podem ser usadas que não são aquelas relacionadas à pena restritiva de liberdade. Então, essa é a segunda questão. Terceira questão, a gente precisa ter uma política pública, de fato, que lide com a situação penitenciária como uma situação onde o Estado precisa oferecer um serviço à população, um serviço substantivo, tal como a gente oferece quando a gente está pensando na educação, quando a gente está pensando na segurança pública. No caso da política prisional, a gente precisa ter um conteúdo de práticas, de atividades, de processos que possa oferecer alguma condição de ressocialização às pessoas que estão presas.
Este foi o pesquisador do Núcleo de Estudos em Segurança Pública do Centro de Estudos Econômicos e Sociais da Fundação João Pinheiro, Eduardo Cerqueira Batitucci. Se você perdeu parte da entrevista ou quer ouvir novamente, confira já já em nosso site ufmg.br/rádio.